A seguir na torcida. Na torcida. Um oferecimento de
Salão Pizzaria, TRR Toffoli, Personalize Viagens, Guinchos e Transportes Tomé e Alumaral.
Antecipando o nosso Na Torcida hoje, daqui a pouco tem a participação do Júlio César Borella Borges, nosso comentarista de assuntos esportivos, mas agora o assunto é conversa com o marauense, o André Melo, o Dedé, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, campeão também da Copa do Brasil Sub-20. A gente vai conversar com esse marauense que integra a comissão técnica da categoria Sub-20, é auxiliar técnico junto, eles treinam dois gaúchos, junto com o Alan Barcelos, a equipe que foi campeã da Copa São Paulo Futebol Júnior, o principal torneio de categorias de base do nosso país e o maior do mundo também. Dedé, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, parabéns novamente pela conquista agora de forma pública, curtindo férias aqui, matando um pouco a saudade da família no Marau, como a gente costuma dizer. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Bruno, muito obrigado mais uma vez aí, para mim é uma honra estar aqui, podendo conversar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E é isso, tô na terrinha, tô feliz, não consigo vir muitas vezes, né, muito difícil, né, até pela rotina, como eu vinha conversando contigo, e a rotina da categoria Sub-20 é uma rotina muito pesada, né, então, sempre que eu posso, eu dou um pulinho aqui na terrinha, onde tem meus pais, meus amigos, e muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho contigo.
E até estava acompanhando pelas redes sociais, nesses retratos aí, toda a família reunida. Quero mandar um abraço para o teu pai, o Nego, também para o vô, né, o padre, como é chamado o apelido dele, que estão sempre ouvindo aqui a tua Rádio Alvorada. Muito bacana ver também o sucesso da família Melo, que é numerosa e muito apaixonada pelo futebol. É algo que te acompanha há muito tempo. Até vi o Bastião esses dias, postou um registro. Fiquei sabendo que você também já arriscou ser jogador de futebol. O que deu? Foi aquele problema assim, o empresário, foi o joelho, qual que foi também para o André não ter seguido como jogador?
Primeiro eu vou fazer uma justiça, agradecer a minha família, sem dúvida nenhuma foi, me incentivou sempre desde a época que eu jogava, eu muito novo já jogava bola com meus tios me levavam a jogar, meu pai sempre foi um cara que também me apoiou muito, acompanhava, cara, eu comecei, tudo começou aqui, do outro lado da rua. Com o Edgar Carleço, na escolinha, minha irmã vinha me trazer, eu tinha 6 anos, então assim, desde já, sempre tive todo o apoio da família, mas o apoio da família da minha mãe também, que são, gosto muito, minhas tias amam futebol, as minhas tias às vezes sabem mais, às vezes, elas são gremistas, sabem mais do Grêmio, às vezes, do que uma informação que eu tinha, às vezes, sabe, acompanham muito futebol, então eu tenho que fazer justiça que, dos dois lados, eu sempre tive esse incentivo, né? E agradeço também porque na final agora da Copinha, depois eu peguei meu celular e fui olhar os vídeos, cara. Assim, fiquei emocionado dos vídeos, né? Se reuniram lá na casa da minha mãe, torceram muito. Aí meu pai também estava em casa torcendo. Eu fiz uma chamada com o que eu consegui fazer ali no momento. Então, assim, cara, fiquei muito emocionado. E não só a família, sim os amigos, né, cara? Eu tenho, sem dúvida... são as pessoas aí que me dão um gás a mais aí pra continuar nessa batalha. Em relação ao Bastião que postou, né? Na época eu jogava no Safurfa, qual isso. Também eu já aproveito pra agradecer também sempre as oportunidades que tive. Eu acho que eu era um bom jogador, não vou ser hipócrita, eu acho que era um bom jogador. Mas eu tive uma... perto dos 20 anos, que eu sempre dividia entre jogar salão e campo, então eu tive, em 2004, tive uma experiência também no Sub-20 do Passo Fundo, que tivemos uma campanha muito boa, acabamos perdendo para o Inter no mata-mata, e foi talvez uma das melhores campanhas que o Passo Fundo fez na época, mas eu tive a consciência que talvez eu não ia chegar num nível assim, que eu pudesse viver daquilo, ia talvez sofrer um pouco, ia sofrer mais do que poder desfrutar. Então, eu sempre tive o futebol na veia, eu sempre fui apaixonado pelo futebol, e aí eu fiz um vestibular e passei. E aí, quando eu fiz o vestibular e passei, talvez foi ali que eu virei a chave e pensei, cara, não vou conseguir dentro do campo, mas eu consigo trabalhar em alto rendimento dentro do futebol, que é algo que eu sempre fiz, e eu posso dizer que eu nunca larguei do futebol. E tô aí até hoje.
Que bacana, que bom viver do futebol, dessa grande paixão que é pra ti. estamos nos deparando agora de um Dedé que saiu do Grêmio, seu clube do coração, para ir para outro tricolor, tricolor paulista, e se deu muito bem nessa escolha, né? Já chegou, logo foi campeão, junto com o Alan da Copa do Brasil, sub-20, e agora da Copa São Paulo. Dois títulos de tamanho gigantesco. Dá para mensurar qual foi o maior para ti na carreira? E estamos nos deparando de, quem sabe, a melhor temporada sua, já como um proeminente treinador de futebol também?
Ah, sem dúvida foi a Copa São Paulo, né? Porque é considerada a maior competição do mundo, né? Competição com a maior visibilidade do futebol brasileiro, isso sem dúvida. Mas eu acho que vale ressaltar a maneira que foi a reconstrução dessa categoria. Porque lá atrás, quando assumimos, eu cheguei no São Paulo para trabalhar no Juvenil junto com o Alan, né? Os dois estavam no Juvenil, tivemos uma campanha na Copa do Brasil finalista, acabamos tomando gol 51, um jogo que estava 1-1, contra-ataque, tomamos o gol e perdemos a Copa do Brasil. Mas numa campanha muito boa, né? Maravilhosa, né? Chegamos até a final, acabamos perdendo para o Fluminense, que é uma geração, uma das melhores do país. E a Sub-20 vinha... Do Campeonato Brasileiro, nona rodada, um ponto. E muitas derrotas, muita pressão, a torcida pressionando muito, as coisas não estavam dando certo. E foi aí que decidiu a direção a nos colocar na Sub-20, né? Então, quando nós pegamos a categoria com muitas dificuldades, não só em relação à questão técnica, mas em sim a questão emocional, né? Uma categoria sem confiança nenhuma, jogadores treinando separados. E o que fizemos foi resgatar. Com os mesmos jogadores, não chegou ninguém. Inclusive, perdemos um ou outro. Um foi vendido para a Ucrânia, o outro saiu por término do contrato mesmo. Com os mesmos jogadores, conseguimos chegar à final do Campeonato Paulista. Conseguimos ter uma recuperação no Campeonato Brasileiro, que não conseguimos classificar porque já estava muito atrasado dentro da competição. Nós era o último colocado quando assumimos. E tivemos a recuperação, nos deu a confiança para... ganhar a Copa do Brasil do jeito que foi, saímos perdendo 2-0 no Morumbi pro Palmeiras, viramos o jogo, e aí vencemos a Copinha. Então, assim, para nós não foi só a questão do título, mas sim poder resgatar talentos dentro do clube, que hoje 5 deles fazem parte do profissional. Então, para nós foi maravilhoso em relação ao título, lógico, né? Mas também a poder resgatar muitos jogadores, porque muitos jogadores titulares que tiveram uma performance maravilhosa dentro da competição, eram atletas que estavam treinando separado no início que nós iniciamos o trabalho.
Acho que o principal é isso, né, André? A gente fala tanto da questão de conquistar títulos, mas a gente se esquece que é um processo formativo, de evolução de um atleta, e todo esse cuidado é muito importante para ter. Exatamente essa formação de atletas, o que diferencia um treinador de futebol do profissional para esse das categorias de base, para que o nosso ouvinte entenda basicamente, muda exatamente esse foco, né, do perfil, da formação, do entendimento e amadurecimento de atleta, é mais ou menos por isso também?
Exato, acho que o treinador na base, ele tem a veia competidora, isso é normal. Quem entra no alto rendimento já vai ter essa veia competidora, mas ele nunca pode esquecer do indivíduo que está em desenvolvimento, porque o principal, o carro-chefe sempre vai ser esse. Então, quando se trabalha no profissional, o treinador muitas vezes ele é 100% resultadista, ele precisa ganhar para se manter no cargo, porque a cultura do futebol brasileiro ela é muito pesada em relação a isso. São 3 jogos. Eu já ouvi isso muitas vezes de dirigentes, não para mim, mas eu próximo a treinadores, por exemplo. Uma vez eu estava no Passo Fundo e o dirigente chegou numa conversa informal e falou: cara, eu dei 3 jogos pro treinador. E é isso, muitas vezes o pensamento do dirigente é esse, o torcedor também tem esse pensamento. Então, assim, o treinador ele acaba jogando o resultado a qualquer custo. Se ele tiver que se retrancar e por uma bola e ganhar 1-0, para ele está tudo certo. Agora, quando se trata da base, aí a base tem que se pensar no desenvolvimento do jogador. Então, não dá para se pensar querer ganhar a qualquer custo. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu acredito que precisa ter uma maneira de jogar que desenvolva jogadores e também sem deixar o que também nós sempre vamos buscar, que é a vitória, né? Isso tem que ser a essência, né? Do competidor, isso é normal.
Com certeza. André Melo, que também, vez ou outra, arrisca nas previsões aqui, de modo brincadeira, né? Essa bola de cristal funcionou bem, que você disse. A gente perguntou em umas entrevistas atrás quem seria um jogador destaque para ficar de olho no Grêmio quando você estava em Porto Alegre. Você falou de pronto, Gabriel Mac. Agora a gente já está vendo ele no elenco profissional. Então agora eu te pergunto também, quem que a gente pode ficar de olho nesse São Paulo Futebol Clube pro futuro desses jogadores que estão trabalhando, estão nas categorias de base, e esses cinco que já integram o elenco profissional, como você falou?
Eu acho que desde já os que estão mais prontos são esses cinco. O Rian Francisco, que foi o jogador que foi muito falado em relação aos dois pênaltis que ele cobrou contra o Criciúma. As pessoas me perguntam...
Volante ele, né?
Não, o Rian Francisco é 9.
9, tá.
Camisa 9. E ele é um 9, é aquilo mesmo, cara. Ele é um cara frio. Frio, um cara dentro da área que vi poucos.
Finalizador nato.
Eu tô quase... se contar na época que eu trabalhei com recreação, escolinhas de futebol aqui em Marau mesmo, já aproveito e mandar um abraço pro Vag, sempre mando um abraço pra ele. São 19 anos. Mas assim, contando com base, né, que eu comecei a trabalhar em 2011 até 2025, não vi um jogador tão frio dentro da área, tão... ele tem essa percepção muito boa do espaço curto para finalizar. Então, assim, é um jogador que chama muita atenção. Tem o Ferreira, que é um jogador que é uma característica mais lado do campo, muita força, um contra um. Agora, jogadores que talvez não vão subir esse ano, mas é para ficar muito atento, é o Luca, TT e o Bezerra. São três jogadores são três jogadores que têm um potencial altíssimo, e eu acredito que mais um ano na sub-20, o ano que vem, ou talvez até esse ano, porque às vezes os jogadores amadurecem muito rápido, ou mesmo o profissional, uma necessidade do profissional acaba puxando, né? Mas são jogadores que aí eu tenho uma aposta. Eu tinha uma aposta, tenho ainda, né? Mas ele acabou lesionando na final, que é o Hugo. Acho que o Hugo era um jogador já pronto para estar no profissional. Eu achava o jogador mais pronto para ser utilizado pelo Zubeldia. Mas acabou tendo uma lesão do cruzado, vai ficar aí um ano pelo menos até recuperar e voltar a performar. Ele demora aí pelo menos 9 meses, mas até retornar depois vamos colocar um ano aí. Então o São Paulo tem essa característica, né? Tem jogadores talentosos, mas que vinham num momento muito ruim. A categoria, inclusive, era dita em bastidores ou até mesmo na torcida, quando assumimos, que era uma geração perdida. E hoje temos uma geração aí que está dando frutos e que dando frutos, inclusive, para o profissional, não só a questão dos títulos, e tenho certeza que darão outros frutos também.
Mudança da água para o vinho, então, realmente. Exato. Nessa categoria, para mostrar de que tudo é trabalho, é persistência também, organizar as coisas, e parabéns pelas conquistas recentes. E agora, até para a gente finalizar, agradecendo a tua vinda por aqui, Dedé, queremos saber o futuro do marauense André Melo, para 2025, ao menos, permanência no São Paulo, é isso?
Então, hoje meu foco total é no São Paulo, né? Esse ano vai ter uma mudança lá dentro da base, no qual eu vou assumir a categoria sub-18, que era uma categoria que ela existia. O São Paulo, em algum momento, achou que ela não estava dentro do que eles imaginavam, né? Esse ano, em 2024, por exemplo, não teve essa categoria. Por que que acontece? Um jogador que tem 17 anos, ele salta direto para 20. E a sub-20, ela acaba juntando três gerações. Ela junta três gerações. Então, muitas vezes, o grupo fica inchado. E o grupo inchado tem aquele atleta que é último ano, tem o atleta que já é segundo ano, e tem o atleta que é primeiro ano. E muitas vezes o atleta primeiro ano, ele não está ainda pronto para a sub-20. O salto é enorme. E às vezes até não maturou, até uma questão física, ou não maturou, ou mental não maturou ainda, para estar numa categoria sub-20. Então, a categoria sub-18, no qual o Palmeiras tem, o Flamengo tem, outras equipes têm, é uma categoria que eu vejo com uma importância. Então, hoje, fico feliz porque eles vão me colocaram, né, nessa função de ser o treinador da 18 e continuar auxiliando a sub-20. Então, vai ter essa mudança. Meu foco total é no São Paulo. Vou completar um ano agora em fevereiro. Estou muito feliz lá. Eles têm me valorizado muito. E isso para mim é importantíssimo para manter o trabalho e continuar aí conquistando não só títulos, mas assim conquistando desenvolvimento como pessoa, como profissional.
Que seja um baita ano também para ti, Dedé. A gente fica sempre na torcida por aqui e acompanhando a tua carreira também e o desenvolvimento dela. Muito obrigado pela tua presença. Forte abraço.
Eu que agradeço mais uma vez aí, e já também, mais uma vez, não posso esquecer de agradecer as pessoas que sempre me apoiam, não só meus familiares, mas sim todos os meus amigos aí que estão sempre na luta comigo. Posso dizer que eles estão sempre junto comigo.